Muito bem, boa noite, irmãos, amigos. Vamos à Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Eu já expus até o versículo 7. E eu disse, quando passamos pelo 4, que eu iria pular o 4, porque ele falava sobre o perigo de falsos ensinos e como ele iria voltar para este assunto logo no versículo 8. Então eu deixaria para tratar o 4 juntamente com o grupo aí dos versículos 8 e 9. Então vamos começar com o 4 e agora vamos pular sobre o 5, o 6 e o 7 e passar para o 8 e o 9, que é o nosso texto de hoje, esses três versículos, basicamente o 8 e o 9, ok? Então vamos lá, Colossenses capítulo 2, versículos 4, 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, um texto desse à nossa frente nos deixa sem muitas palavras para explicar melhor o que já está tão claramente atestado sobre a divindade do teu Filho Jesus Cristo, e dizendo que ele teve um corpo também, nós sabemos que estamos diante de uma verdade muito acima da nossa compreensão, mas ela está revelada, então graças te damos porque estamos sabendo do fato. E mais ainda, pelo privilégio, até a obrigação que temos de expor a tua palavra, de tentar explicar à luz da própria Bíblia quem é esta pessoa tão misteriosa, tão poderosa, que ao mesmo tempo pareceu tão frágil quando esteve aqui, morrendo numa cruz, e tão poderoso a ponto de levantar mortos, que possamos entender um pouquinho mais do Senhor Jesus Cristo hoje. Não apenas compreender, mas adorá-lo de maneira apropriada, ao mesmo tempo tentando escapar de quem ensina falsidades sobre ele. Coisa esta que sempre existiu desde que Adão pecou e que o diabo teve a sua mentira acolhida no coração daquele casal e todos passamos a nascer pecadores, afastados de ti e muito, infelizmente muito propensos a aceitar mentiras, o que é mau, o que é falso, incluindo os ensinos que incluem Jesus Cristo, mas de uma maneira incompleta. Então nos ajuda nesses dois pequenos versículos, 3 com o versículo 4, a saber manejar essas coisas conforme a tua palavra e para o teu inteiro agrado. Nos ajuda a transmitir com fidelidade e que o teu Espírito Santo então encontre terreno fértil para trabalhar nos corações. É em nome dele que nós, de Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então no versículo 4 ele vem agora com um alerta, a primeira alerta: ninguém vos engane com raciocínios falazes. Essa expressão traduzida aqui por raciocínios falazes, na realidade é uma palavra só no original, que significa persuasão da fala no mau sentido, ou seja, um discurso ilusório, atraente, inteligente, charmoso, mas falso. Isso é o que significa esta palavra. Então, Paulo já vai prevenindo: vão querer enganar vocês. Procure ver muitas vezes em cartas de Paulo, quando ele fala, ele exorta com relação a alguma coisa, é porque alguém estava fazendo aquilo. quando ele exorta para terem cuidado com alguma coisa, porque alguém, muito provavelmente, já estava fazendo aquilo contra o qual ele estava prevenindo. Não é que ele tenha pensado, algum dia pode ser que vão querer enganar vocês e tal. Não, embora algumas vezes ele disse, vai acontecer no futuro isto, mas muitas vezes em que ele falou algo assim, ninguém vos engane com assassinos falasse. Na realidade, era como se dissesse, cuidado com o que os que já estão tentando vos enganar. E é bem conhecido, até pelo próprio contexto da carta aos Colossenses, que a comunidade lá de Colossos, a igreja, estava sendo duramente atacada por ensinos errados de chamados cristãos, mas que vinham com misturas de ensino, especialmente os gnósticos, que o nome não é dito aqui claramente, mas eles variavam muitas correntes de ensinos, muitas formas, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas todas elas perniciosas. A parte do puro ensino bíblico, embora cortejando o ensino bíblico e tentando mesclar o que é certo e o que é errado. Então ele já vem, cuidado com os que estão querendo fazer isso com vocês. E sempre que você ouvir um alerta dessa, não pense assim, ainda bem que eu não estou vivendo naquela época. E hoje não tem esse perigo. Não tem ninguém tentando nos ensinar com ensinos falazes, com pregações, com raciocínios falazes, com pregações bonitas, mas falsas. Estou dizendo isso quase ironicamente, né? Porque só tem. E nunca deixou de ter, desde que a palavra de Deus começou a ser proclamada neste mundo. Todas as épocas enfrentaram, todas as igrejas, todas as igrejas locais, digo, e de uma maneira coletiva, a igreja cristã em geral, sempre enfrentou e sempre vai enfrentar. O inimigo é o mesmo, o diabo e seus demônios, e ele pode mudar algumas formas de ataque, algumas sutilezas, mas o objetivo é o mesmo, enganar os crentes e desviar para ainda mais longe os que não são ainda convertidos pela fé em Cristo. E é curioso que já com 2000 anos de cristianismo, a gente pode notar que alguns tipos de ensinos ou de algumas seitas que surgem se parecem muito com outras no passado, que se pareciam com outras no passado. Então é muito interessante nós vermos que, apesar de alguma variação cultural ou sazonal, de acordo com a época e com as circunstâncias, mas o arsenal do diabo é limitado. E muitas vezes ele não consegue disfarçar mais. E a gente diz, olha, esse ensino aqui é igual àquela heresia do século tal, é muito parecida, tirando algumas particularidades do momento atual. Em suma, sempre se sinta altamente alertado, exortado sobre falsos ensinos, sobre raciocínios falazes. Isso tem tudo a ver com você, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com a nossa igreja. Hoje, sempre será assim até Cristo voltar. Então, não encare isso como uma particularidade de Colossenses, nós temos que estudar porque faz parte aqui do contexto do livro. Não. Tem tudo a ver conosco. Versículo 8. Cuidado que ninguém venha enredar. Sabe, eu nunca mais ouvi essa palavra. Quando eu era menino, não sei se era no Piauí isso. Mamãe! Ele está enredando de mim. Eu acho que isso não se usa muito por aqui, não sei. Mas eu usava muito. Enredar no sentido de dizer alguma coisa, alguma confidência, ou entregar. Tem nada a ver com isso aqui. Quer você use ou não esse termo nesse sentido, mas aqui significa raptar. Literalmente significa raptar. Levar como presa. Escravizar. Levar preso. Ou escravo. E figuradamente adquiriu o sentido de desviar da verdade e sujeitar ao poder de alguém. É você convencer alguém de um erro e dominar aquela pessoa através daquele convencimento ou daquele ensino falso que você transmitiu e levou o outro a aceitar aquilo de uma maneira exagerada, fanática até, e sem condições de resistir mais, e ele é escravizado. Palavra forte, então. Ninguém vem escravizar vocês com vãs sutilezas, filosofia e vãs sutilezas. Em suma, ele alerta contra raciocínios ilusórios, contra filosofias, aqui não quer dizer contra a filosofia de uma maneira geral, com todo e qualquer tipo de ciência ou de área do conhecimento humano identificado como filosofia, no sentido de tentar descobrir coisas ou aprofundar quanto à existência humana e tal. A filosofia como tal não é o assunto aqui. Ele está condenando todo e qualquer tipo de filosofia, mas a filosofia aqui, obviamente, dentro do contexto, é no sentido de ilusões, de enganos, e que, de uma maneira geral, podemos dizer sim, que a filosofia, conhecida como filosofia, como é ensinada nas faculdades e nas ciências dessa área, no mundo todo, que ela está contaminada com ensinos de homens inteligentíssimos, altamente criativos, mas que inserem em seus pensamentos, sabendo ou não, propositadamente ou não, mas inserem doutrinas e ensinos que conflitam com a palavra de Deus. Então, hoje em dia, um crente faz faculdade, vai entrar, faz vestibular e passa e vai para a faculdade de filosofia. Exemplo, é preciso ter muito cuidado. Hoje, muito cuidado, porque vem dentro ensinos puramente humanos, na cabeça de pessoas, especialmente se for olhar para aquilo que nós logo pensamos quando falamos em filosofia, a filosofia clássica grega, lá de 300, 400 anos antes de Cristo, aqueles filósofos clássicos, aqui vem aquela ideia de que é aquilo que vai se ensinar e outros derivados. Se você estuda um pouquinho de filosofia, você vai perceber que um já não concorda com o outro, que não concorda com o outro, e vem o outro e discorda, concorda em parte, e eles mesmos não se entendem. É um emaranhado de proposições, de ideias, uma grande confusão. E não poderia deixar de ser, porque são todos pecadores que se propõem a ensinar coisas existenciais sobre as quais eles não têm o menor conhecimento nem a menor revelação. Estou falando aí de uma filosofia à parte das Escrituras. Então, Paulo diz, cuidado com essas filosofias e enganos. E essas coisas, ele diz, que são baseadas em dois pilares. Primeiro, na tradição dos homens. Tradição no original significa instrução, algo que se passa adiante. Ou seja, na tradição de homens, no ensino de homens, coisas que os homens estão passando para frente. E ouviu de um, ouviu de outro, ou criou, ou inventou, mas de origem humana. Como um contraste aqui com as coisas que são reveladas por Deus. Então, diz, cuidado, não vão se deixar escravizar aqui com enganos e filosofias, segundo cabeça de gente. Em outras palavras, são inteligentíssimos, são gênios e tudo mais, mas são seres humanos e são limitados e, pior do que tudo, separados de Deus, como todos nascemos assim, como homens naturais, como a teologia define. Então, os homens estão sempre prontos para criar todo tipo de teoria, não só na área religiosa, mas na área mística e espiritual e existencial, área científica, na área filosófica, na área da de qualquer que você queira imaginar, tem todo tipo de doutrina, de ensino. Claro que o que nos interessa aqui são ensinos ligados com a existência humana e com a parte espiritual humana, é o que nos interessa aqui. Então, sempre o homem vai ter a tendência de inventar coisas à parte de Deus. Algumas são em contradição frontal com as Escrituras, não tem nada a ver, e nem estão preocupadas com isso. As religiões orientais, por exemplo, outra, budismo, por exemplo, é outra coisa, é outro tipo de, não está preocupado em combater o cristianismo, é à parte. Claro que não tem nada a ver com as Escrituras, é falso, tomando como base as Escrituras, mas não tem nada de cristianismo ali e nem quer ter, nem está preocupado em ter. É uma filosofia, um ensino religioso à parte. E tem centenas, principalmente nas religiões orientais, como já comentei. O satanismo, por exemplo, que é uma religião de muitos participantes, muitas vezes de uma maneira oculta, de uma maneira não muito declarada, mas existe, e obviamente frontalmente contra as Escrituras. Outras, olhando agora do nosso tempo para cá, de um ou dois séculos para cá, misturam ensinos próprios, geralmente ensinos do criador ou inventor de uma seita, misturam com a Bíblia. Então tem ensinos cheios de termos bíblicos, apelando para as Escrituras, e ao mesmo tempo ensinos puramente tradição de homens, usando exatamente a expressão de Paulo. Aí vem os mórmons, vem os adventistas, vem os testemunhos de Jeová, que são as três grandes seitas que hoje existem, as três principais, eu diria, são elas, e que estão entre nós, inclusive, e que muitos perguntam, eles são cristãos? Muita gente pergunta, muitos crentes perguntam, são cristãos? Porque eles falam em Jesus, falam em Cristo. É curioso isto. E uma outra grande religião, maior do que todas elas juntas, aí, claro, é o islamismo, que hoje está muito exposta no mundo, e de uma maneira chocante, em vários aspectos, e a tendência parece que é aumentar. Não se pretende ser cristã, ou religião cristã, o islamismo, mas fala de Jesus, que foi um profeta, um bom profeta, tudo, claro que só faz falar assim, e já se afasta muito da verdade que nós vamos ver aqui, que nós conhecemos das Escrituras. Então, não se propõe a ser uma religião cristã, mas também não chega ao ponto de uma religião oriental que nem fala em Jesus. Curioso. O Islã fica no, aí, nesses grandes extremos aí, do cristianismo aqui, religiões orientais aqui, o islamismo fica mais ou menos no meio. Tradições dos homens. O segundo pilar, Paulo diz, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Eu acho um pouco lamentável que é professor e pregador, sabe disso. Eu acho que eu gastei mais tempo numa palavra do que na pregação todinha, nas aplicações, em tudo que eu estou explicando aqui. E às vezes a gente pensa, valeu a pena? Porque no fim a gente estudou horas essa palavra e não vai explicar quase nada dela também. Porque se ela é tão complicada, não tem muito o que aprender dela, nem o que dizer, as opiniões se conflitam tanto, e as interpretações, então esta tal desta palavrinha aqui, rudimentos, é fogo, porque é uma palavra misteriosa, de dificílima compreensão. Fala aqui, nos rudimentos do mundo, A Nova Versão Internacional diz os princípios elementares deste mundo. No grego, essa palavrinha aqui significa, não é nem tão pequena lá, mas significa lado a lado, ou em fileira, dando a ideia de alguma coisa básica, os rudimentos de alguma coisa. Por exemplo, o ABC da matemática é a soma, adição. 2 mais 2 são 4, 3 mais 5 são 8. Então, isso é o ABC da matemática. É o rudimento, é o que há de mais elementar. Então, esta palavra, sem sombra de dúvida, aí ninguém discute, significa isto. Então, Paulo diz aqui, essas coisas, esses raciocínios, esses enganos são baseados em ensinos de homens e nas coisas elementares do mundo, nos rudimentos. Nesse contexto, a palavra rudimento até que está correta. Mas o que Paulo quis dizer com isso? Que coisas elementares são essas? Aí não sabemos mais o que ele quis dizer precisamente. Ou ensinos que iriam lá para o início da sociedade humana, com suas explicações mais elementares da existência humana, e fala até nos quatro elementos, fogo, água, terra e ar, e muitas vezes isso, quase sempre, vem misturado com ensinos satânicos, que não vêm de Deus, e entrando seres místicos, deuses e anjos e todo tipo de criação da mente humana para explicar as origens da raça humana. Então, o que ninguém discute é que Paulo está falando de algo ruim, no sentido que contrasta com a seriedade e o acerto das Escrituras, que são a verdadeira palavra de Deus. E que, como vem do Criador, então não é tradição de homem nenhum. E nem faz parte de ensinos de homens inteligentes e criativos, mas ensinos rudes, grosseiros alguns, bizarros outros, que tentam explicar a essência, ou a origem da raça humana e tudo mais, e misturando inclusive seres humanos com corpos celestes, que o corpo tal, o astro tal é o Deus tal, o outro é o Deus tal, uma mistura de astrologia com paganismo, com ciência medonha. Então, Paulo queria dizer algo nesse sentido. Cuidado com esses ensinos. Não presta. Agora, um detalhe, deixando para trás dessa palavra complicada, Paulo não adverte apenas contra ensinos claramente hereges, como, por exemplo, o testemunho de Jeová, que ensinam que Cristo não é Deus. Pronto, não tem dúvida, não tem o que discutir. Não é nem sutil nesse aspecto. Claro que ele se refere a esse tipo de engano, a grosserias, até com rudimentos, como já expliquei. Mas ele fala também, voltando lá para o versículo 4, raciocínios falazes. Aí vem o versículo 8, vãs sutilezas, que quer dizer ensinos vazios. Então, Paulo alerta não apenas contra ensinos claramente não cristãos, ensinos que falam em Cristo, mas que misturam com outras coisas e ficam claramente definidos como não cristãos ou hostis a Cristo, mas aquelas ou aqueles ensinos que já são bem mais sutis, esses são perigosos. E eu dá vontade de dizer hoje em dia, mas não é hoje em dia não, sempre houve, desde o tempo de Cristo, quando iniciou-se o cristianismo. Basta estudar um pouco da história da igreja cristã. Hoje nós jogamos holofote para hoje, claro, porque nós estamos vivendo hoje e sentimos essa oposição, sentimos essa responsabilidade de identificar e de lutar contra tudo hoje, e conhecemos as figuras, as pessoas, as fotos, tudo. Hoje, os ensinos, hoje, a influência. Hoje, andamos na rua e vemos uma lá, bufo. Então, claro, a gente joga todo o holofote para hoje. Mas não é de hoje, não. Mas jogando para hoje, há muitas igrejas chamadas evangélicas, e esse nome é mais moderno mesmo, mas cuja estrutura dessas igrejas, os padrões dessas igrejas, o perfil dos líderes dessas igrejas, até dos que iniciaram esta igreja, essas igrejas, o ensino, tudo isso forma uma mistura complexa da Bíblia com o mundo. Não mais com o ensino tão falso de dizer Jesus Cristo foi apenas um profeta, como o Islã. Jesus Cristo não é Deus, como o testemunho de Jeová. Não há um ensino assim tão claro, tão forte, que até um menino de escola dominical identifica. Aí um crente, até mais velho na fé, já vai ter dificuldade de identificar. Isso é falso. Quando as sutilezas entram, quando os grandes princípios estão mantidos, Jesus salva, Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, Jesus é homem, morreu numa cruz pelos pecadores, está no céu, até aí vai, então, são princípios sólidos das escrituras com relação ao cristianismo. Mas quando entra em outras áreas, aí começa a ficar mais fraca a doutrina de tais igrejas e começa a se distanciar mais, e algumas adquirem um aspecto um pouco mais grosseiro no ensino, outras não, e há todo tipo de variação que você pode imaginar, até o ponto em que um crente maduro vai ter dificuldade de identificar com precisão, mas algo, se ele é um crente sério e em paz com Deus e está com consciência tranquila, em que ele vai começar a arranhar na sua própria consciência a seguir aquela igreja por motivo tal ou tal, um motivo já não tão pilar no ensino do cristianismo, mas que já arranha a consciência dele, a forma como ele aprendeu. Então saia, não vai poder apontar e dizer assim, é herege, por isto, não vai, em alguns casos, não vai. Então é uma responsabilidade grande que o crente tem, que vai chegar a um ponto em que vai ser uma decisão pessoal dele, não, eu aceito isto, esse aqui eu não posso aceitar, esse aqui eu aceito, vai acabar sendo com cada um essa decisão. Agora, falta de aviso das escrituras, não foi, e aqui está um grande, cuidado, não só com grandes heresias, mas com vãs sutilezas, com filosofias enganosas, cuidado, e Deus vai cobrar de cada um de nós, pelo que você se deixou enredar, escravizar com esse tipo de doutrina. Aí Paulo, com poucas palavras, estabelece o critério espetacular, e não segundo Cristo. Pronto, agora ele resumiu tudo. Aqui está o grande critério, valioso como ouro, para qualquer ser humano aceitar ou rejeitar qualquer tipo de filosofia, ensino, raciocínio. Aqui está a pedra de toque, como se diz, aqui está o medidor, pelo qual você vai medir tal padrão, é isto aqui, o que é baseado em Cristo, no Cristo que a Bíblia ensina, é, eu aceito, não é eu não aceito. Mas não aceito? Não aceito. Esse não aceito pode chegar ao ponto da sua vida ser perdida. É fechar fileiras contra. É trancar os dentes, é bater pé no chão e acabou. Não aceito. É segundo Cristo? Aceito. Não é segundo Cristo? Não aceito. Esse é o grande critério. É de acordo com a pessoa dele, com o ensino dele, com o que ele disse. Ele falou em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade. E a vida é como se dissesse, eu sou a verdade personificada. Não é eu sou um homem verdadeiro. Não é isso não. Eu só falo a verdade. Não. É mais do que eu só falo a verdade. Ele é a verdade personificada, ele é a própria verdade em si. Se pudéssemos dar vida à verdade, era ele. Aliás, se pudéssemos, não. A verdade vive. E é ele que diz, eu sou a verdade. O que não é segundo Cristo, é do mundo, é falso, é de homens, mesmo sutil, atraente, inteligentíssimo como eles são, os falsos mestres, e como o diabo é, e muitos ministros dele, atraentes os ensinos, caem bem na mente, mexe com as emoções, conhece profundamente psicologia, para mexer na mente de um, de outro, conhece a carência de um, o ponto fraco de outro, são geniais, muitos deles, deixar-se iludir por ensino que não é segundo Cristo, é se fazer de presa, se deixar prender, escravizar. Irmãos, amigos, fique claro, ensino falso escraviza. Quem tem bom senso foge do cigarro, do álcool, das drogas, porque escravizam, no sentido de que maltratam, e a pessoa tem muita dificuldade em se livrar disto. Pois aqui está mais um perigo para alguém que tem juízo e até amor próprio. Quem tem amor próprio não quer fazer mal a si mesmo. É até uma coerência a pessoa dizer que ama a si próprio e entrar num desses costumes que se tornam vícios escravizadores. Mas aqui está mais um, filosofias de homens, ensinos sutis, raciocínios elegantes, mas falsos. Muito cuidado. Vamos já entrar aqui na área de Deus, de Cristo, na divindade e humanidade dele. Mas é curioso como um ponto em que aquele que vai mais fundo nas escrituras e no estudo das coisas da Bíblia tem que ter muito cuidado, é exatamente com este ponto da humanidade de Cristo e da divindade de Cristo. Que aí vem, acho que eu já falei aqui isso outro dia, eu peguei um livro e comecei a ler, achei interessante, falando sobre Cristo, e eu confesso, não me lembro se era a humanidade ou se era a divindade dele que esse autor estava enfatizando, eu achando interessante, e alguma coisa na minha alma dizendo, cuidado, sabe quando você está mexendo com uma coisa perigosa, que tem assim um aviso, impressionante, cuidado, mas estava gostoso, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso, 40 anos que eu estudo a Bíblia, eu nunca tinha chegado a tal ponto, sobre esta sacação desse camarada aqui, sobre a divindade de Cristo, ou a humanidade, não me lembro, nem importa. Aí lá pelas tantas eu parei de ler, digo, vou averiguar quem é cidadão, aí fui fundo no Google, na internet, horror, tira e queda, um homem conhecido como, como homem divulgador de ideias estranhas sobre Cristo, que os ensinos na época dele foram duramente resistidos por pessoas conservadoras, ortodoxas, cristãs, homens sérios na Bíblia, e que ele foi assim. Então não era um herege desses de dizer, sai de perto, mas ele ficou fascinado com a divindade de Cristo, ou a humanidade, e não se conteve com o que a Bíblia ensina, que já é muito. Mas é muito comum isto, não se contém, e quer ir mais fundo, e quer ir mais fundo, aí já começa a andar por conta própria, aí entra o perigo de virar uma invenção humana, vestida de cristianismo, do mais puro cristianismo, vestido, aí começa a virar quase fantasiado, começa a virar uma fantasia. Pastor, o senhor está me assustando, não sei mais nem quem eu leio. Tudo bem, se está com essa dúvida, fica com a Bíblia. Joga tudo fora e fica com a Bíblia. Mas, pastor, só a Bíblia? Bom, primeiro, esse só é muito questionável, porque não é só, é a Bíblia. Mas, tudo bem, concordo que há livros que ajudam a explicar a Bíblia, facilitar um pouco e tal. Eu próprio tenho escrito alguns e tal. Então, faça o seguinte, comece a ler livros muito, muito coladinhos com a Bíblia, até exageradamente, se é que se pode dizer assim, e que você se sente seguro, ok? Com o tamanho da sua fé, com o tamanho do seu conhecimento, você se sente seguro e que você está sendo levado por aquele livro numa direção de mais próxima de Deus, mas dando um conforto de verdade, e sem a mínima dissonância com a Bíblia. Começou a achar um pouquinho esquisito, e um pouquinho interessante, isso aqui eu nunca vi antes. Muitíssimo cuidado. Agora, irmãos, é fascinante, é perigoso. Experiência própria. Então, como eu ia dizendo, ensinos falsos, não baseados em Cristo, escravizam. E como contraste, deixar-se influenciar por Cristo é libertar-se. Aí é gostoso. João 8, 31 a 36. João 8, 31 a 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É porque estavam escravizados. Pelo quê? Pela não verdade. E essa não verdade pode conter 90% de verdade, mas 10% de falsidade classifica aquele conjunto como não verdade. Você tem um litro de suco de laranja e você bota uma gota de veneno, então 99,9% daquilo é suco de laranja puro, da melhor qualidade. 0,01% é veneno. Tome. Ok? Então é suficiente para classificar aquela bebida como perigosa, envenenada, 0,1%, em termos de quantidade, peso, volume, seja lá o que for. E a verdade vos libertará. Quem não tem Cristo, não tem a verdade, é escravo de uma não verdade, mesmo que essa não verdade contenha alguma coisa da verdade. Espero não estar sendo muito complicado. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão. Aí vem a arrogância do judeuzão. Jamais fomos escravos de alguém. Além de mais, são mentirosos, porque esqueceram do faraó, foi? Tudo bem. Jamais fomos escravos de alguém. Memória curta. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Qual é o ser humano aqui que vai dizer que nunca cometeu pecado. Neste ponto, alguém poderia questionar, mas minutinho, Paulo está então criticando duramente e alertando os crentes de Colossos a terem muito cuidado com ensinos de homens, não é? É. Cristo foi homem? Opa. É, foi. Então os ensinos dele também são ensinos de homens. Qual a diferença entre ele e outro? Então, se alguém tivesse levantado uma pergunta dessa, teria sido uma pergunta inteligente. E uma pergunta que mereceria resposta. Porque é apropriada, tem sentido a pergunta. Cuidado com os ensinos de homens. Homem algum tem autoridade para criar doutrinas existenciais. Então, cuidado com todas elas. Esse aqui é um homem e eu posso confiar. Aí ele vem no versículo 9 e vem rasgando tudo, como se diz. Vem deixando claro, vem arrebentando o que é falso, o que é mentiroso e colocando de uma maneira muito clara, ou quase repetindo o que ele já havia colocado antes, já em Colossenses. Por quê? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É um dos versículos mais fortes nas Escrituras, mais básico para descrever as duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, ele deu aqui um soco no estômago dos gnósticos ao ele dizer corporalmente, fisicamente, porque nele habita fisicamente. Um dos ensinos dos gnósticos era dizer que a matéria humana era, por natureza, ou por essência, maligna, ruim. E Deus, sendo santo, não podia ter nenhum contato com o que é essencialmente ruim. A questão é que a natureza humana não é essencialmente ruim, ela tornou-se depois que Adão pecou. Tudo bem, mas essencialmente ruim. Então Deus, para ter contato com o ser humano, ele criou uma série decrescente de anjos ou de criaturas celestiais, chamavam de aeons, em que ele, o mais perto de Deus, era bem parecido com Deus. O abaixo já era menos parecido com Deus e começava a parecer com o homem. Aí o mais baixo, aí vinha nessa progressão, cada vez menos, mais afastado de Deus e mais próximo do homem, até chegar a um em que Deus poderia, através de várias camadas de seres existenciais, aí seres criados por ele, Deus poderia então chegar a ter contato direto com o ser humano. Aí vem Paulo e diz assim: bom, Jesus Cristo, ele era um ser humano, o próprio, não é que ele teve contato com o ser humano, não, ele era o ser humano. Pois é, e ele teve contato com Deus? Não, ele era Deus também. Agora, se quiser dar um nó na sua cabeça, se quiser se suicidar, mudar de rumo, mudar de lugar, ensinar outra coisa, e vender peixe no mercado, deixar de ser filósofo, teólogo, gnóstico, este aqui é homem. Ele teve corpo humano. Que tinha outro ensino dos gnósticos que dizia que Jesus não teve um corpo humano, coisa nenhuma, que ele era só uma forma humana, como um fantasma, mas ela era vazio de humanidade. Ele tinha só o aspecto humano, mas ele não era um ser humano, não tinha uma alma humana, não era um ser humano. Então você vê que são ensinos complicados, sutis, e o pior, se algum quisesse entender, disse: não, você não vai conseguir entender isso nunca, porque isso aqui é só para os iniciados. Aliás, isso aqui é só para os os já experimentados. Você é um iniciante, você tem só que começar para depois crescer e entender essas coisas. Pouquíssimos entendem isto como nós, os mestres deste ensino. Você fica aí. Devagarinho você vai chegando lá. Então Paulo sabia o que ele estava opondo. Era duro, difícil e bonito por um certo ângulo. Então ele diz, não. O que não é segundo Cristo, jogue fora. O que é segundo Jesus Cristo, pode aceitar. Por quê? Ele não é homem? É, mas também é Deus. Pronto. Então, vem dele? Vem. Mas vem de um ser que é humano e é Deus ao mesmo tempo. Então, não pode dizer que é doutrina de um homem pecador, ainda mais que ele nem pecador era. Mas, além de não ser pecador, já seria bem diferente ele não ser pecador entre todos os outros pecadores, mas, além disto, ele era Deus. Então, há uma diferença infinita, é o que Paulo está dizendo, entre aquele homem que esteve há pouco tempo entre nós, na época de Paulo, era há pouco tempo atrás, e os outros. Tudo que existe de divino habita nele, que é uma afirmação clara da divindade de Cristo. Ele é homem, mas também ele é Deus. Esse é um ensino fundamental para a fé cristã. Sempre é bom você estar repassando na Bíblia. Eu tinha várias passagens aqui e o tempo está esgotando, mas eu vou até chegar no meu tempo. O que é? Daqui para frente eu queria só rever com vocês passagens que vocês já conhecem, especialmente os crentes mais antigos e mais instruídos, sobre a divindade de Cristo. É bom você estar lendo sempre passagens que falam da divindade de Cristo, da humanidade de Cristo, da divindade de Cristo, da humanidade de Cristo, da humanidade e divindade, como o versículo 9, corporalmente, fisicamente, toda a plenitude da divindade para as duas coisas, para que você, pelo menos, tenha um sistema de defesa para piscar quando você está lendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa que está indo além do que a Bíblia foi, ao falar da humanidade de Cristo e da divindade de Cristo. Ela fala até bastante, mas ela para, claro, ela encerra. E dali para frente, não escute mais. E para você desenvolver no seu coração, na sua mente, melhor dizendo, este alarme, só você se familiarizando com as passagens. E você precisa deste alarme. Então vamos rapidamente, aqui temos aqui uns 8, 9 minutos, eu quero ir com vocês a João 1 e 1. Pessoal, eu vou correr um pouco. João 1 e 1. Passagem conhecidíssima, acho que não vou dizer nenhuma novidade, mas essa aqui é uma reciclagem. E para os que não têm Cristo ainda como Salvador, fica aí uma lição, mais uma, claríssima, da divindade de Cristo, para você finalmente se convencer, e diz, espero que você se convença, pelo poder do Espírito Santo no seu coração duro, e você deixe teu coração duro e amoleça e caia aos pés deste Deus, que é Jesus Cristo, e homem também. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Logos, palavra conhecida, de uma maneira muito resumida, significa palavra, expressão do que alguma coisa tem a dizer, tem a externar. Isso de uma maneira muito, muito resumida é isso aí. Logos. Então, pelo contexto, é evidente. Depois você veja lá o 14 e o 17, os versículos, é uma passagem longa. Só vou ler dois versículos dessa passagem, o 1 e depois o 18. Mas é evidente que trata-se do personagem Jesus de Nazaré, ou Jesus Cristo. Está falando dele. é muito claro quando fala no Logos, desde o versículo 1. Tudo o que Deus, então, quis dizer, expressar, externar, ensinar, revelar ao mundo, ele o fez em Cristo e através de Cristo. Três coisas aqui. No princípio, era o verbo, Cristo não teve início de existência, que é uma prerrogativa divina. O verbo era companheiro de Deus, desde a eternidade passada, dando a ideia já de duas pessoas, vamos chamar desta forma, chamadas de Deus. Tem uma coisa bem diferente aqui. Deus aqui, e eles estavam em comunhão um com o outro desde o início. É isso mesmo. E o próprio verbo era Deus. Então ele estava com Deus e ele era Deus. Dois deuses? Não. Um Deus. E aí entra o ensino básico também das Escrituras, muito pouco desenvolvido no Velho Testamento e bem mais desenvolvido, explicitamente deixado claro, embora não defendido nem explicado muito a doutrina da Trindade, não tem nenhum nome Trindade na Bíblia, é curioso isto, mas é claríssimo, claríssimo, para quem quiser ver. Então, Jesus Cristo tinha uma natureza divina, além da natureza humana. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, claro, o Pai é Deus. E tem outro aqui chamado de Deus unigênito, que é Cristo. E unigênito significa literalmente único do seu tipo. Único daquele tipo de qualidade que existe. Ele é de fato. Então ele é claramente chamado de Deus e diz que ele está no seio do Pai. Seio aqui é a tradução da palavra grega que significa colo ou regaço. Como a gente tem colo? Bota uma criança no colo, a ideia é esta, dando a ideia de intimidade, está muito próximo, muito perto. Esta é a ideia aqui. Então Jesus tinha uma intimidade total e constante com Deus Pai. E ele próprio sendo Deus. Para frente, João capítulo 10, versículos 30 a 33. Pronto, se esse versículo 30 não está grifado na sua Bíblia, eu não entendo por quê. Todo respeito ao seu costume de não querer grifar a sua Bíbliazinha. Ótimo, a minha está. Eu acho que não tem uma versão minha da Bíblia que não tenha esse grifo, eu acho. Também se não tem, está grifado no meu coração. Eu e o Pai somos um. João 10 e 30. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Numa identificação total de unidade com o Pai. O máximo que pode ser ao ponto dos dois serem um só. Obviamente, uma doutrina básica sobre a própria Trindade, também que dá força àquela ideia de um só Deus. Curioso é que, na sequência, que eu não vou ler, versículo 31 até 33, os judeus quiseram matar Jesus, porque ele se fez igual a Deus. Ou seja, os judeus, no contexto, na cultura da época, entenderam perfeitamente que Jesus declarara ser Deus. Então ele disse lá, até com risco de vida, será que ele poderia morrer antes do que estava marcado para morrer numa cruz? Romanos capítulo 9, versículo 5, diz assim, deles são, falando dos israelitas, são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Veja o cuidado de Paulo em dizer que Cristo descendia dos judeus apenas na carne. Não de maneira total como alguém descende de outro. Ah, havia algo diferente nele. Eu vou terminar com Hebreus 1, de 1 a 3. Hebreus 1, de 1 a 3, diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E a passagem continua. Então, sobre esse versículo, eu resumi rapidamente. Primeiro, juntamente com o Pai, Cristo criou todo o universo. Dois, o resplendor da glória de Deus. Glória que Deus Pai tem, Jesus Cristo tem. Três, expressão exata do ser de Deus. Tudo que Deus Pai é, o Filho também é, em termos de natureza, de divindade. Quatro, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hoje, a lei da gravidade funciona. Esse teto não cai na nossa cabeça, porque Jesus Cristo está conservando tudo pela força do poder dele. Todas as leis que ele criou e que regem o universo são sustentadas hoje pela palavra do poder do Senhor Jesus Cristo. E cinco, está sentado à direita de Deus, mostrando inclusive um lugar especial de autoridade. Eu quero observar, terminar observando. Muita gente reclama que fica confusa com a quantidade das religiões. E eu até que compreendo. O problema é que muitos terminam ficando tão confusos e desgastados e sem ânimo para continuar procurando, que terminam se afastando de todas. Falou em religião, falou em vida eterna, falou em coisa espiritual, não, estou fora, estou muito confuso, tem todo tipo de ensino, não sei. E eu tenho uma sugestão para fazer, para pessoas assim. A única maneira de se proteger contra heresias e doutrinas ruins, das quais esse mundo está cheio, e nosso país, e nosso estado, e nossa cidade, a única solução segura é correr para o Senhor Jesus Cristo, conforme está revelado na Bíblia. Fique com Cristo e com a palavra dele, e você estará com o próprio Deus. E nós, crentes, lembremos que não estamos livres de influências de más doutrinas, de raciocínios falazes, vãs sutilezas, invenções de homens. Não estamos livres. Estamos livres do inferno, sim. Estamos livres da perdição eterna, sim. Mas é nossa responsabilidade, contando com a ajuda e o poder do Espírito Santo, estarmos muito bem familiarizados com a palavra de Deus, evitando o que arranha o seu coração, a sua mente e a sua consciência quando é sutil. E quando não é, fica até mais fácil, porque arranha as escrituras diretamente. Você tem a responsabilidade de fugir disto. E corra para as escrituras, e se for ler algum livro, se sofrer alguma influência de alguma forma, que seja de escritos ou palavras ou áudios ou vídeos, muito bem, claramente, de acordo com a sua consciência, fundamentado na palavra de Deus. Ou seja, segundo Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo trabalhe em cada coração aqui e converta almas que ainda não tenha Cristo no seu coração, Cristo homem, Cristo Deus, Cristo Salvador. E obrigado a nós crentes que já temos e que nos mantenhamos alertas todos os dias contra o que é falso. Em nome dele, Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.